Senador Flecha Ribeiro, Vossa Excelência está falando aí da Lei Candir, e eu estava pensando exatamente na isenção de tributos com relação ao IPI, ao Imposto de Produto Industrializado. O Estado de Rondônia tem sofrido também essas consequências, como o Estado de Vossa Excelência, todo Estado brasileiro tem sofrido essa questão de redução de sua receita em face dessas isenções tributárias ocorridas antes com a Lei Candir e posteriormente com leis que se seguem, fazendo isenções tributárias, e com isso reduzindo de maneira substancial o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Quer dizer, quem está pagando a conta, na verdade, dessas isenções é exatamente, são os estados e os municípios. Então, eu queria só dizer a Vossa Excelência que a preocupação de Vossa Excelência também é a preocupação de todos nós. Vivemos numa república onde a federação não é realmente uma questão autônoma. Nós temos uma federação, mas a dependência do governo federal é quase que total. E aí, mais uma vez, vem a discussão, quando Vossa Excelência coloca essa questão, se verifica a necessidade urgente da chamada reforma tributária, que tanto se fala, e que não ocorre porque não há interesse do governo federal em ceder espaço para que os estados possam ter autonomia financeira efetivamente. Então, hoje, vivemos aqui fazendo de conta que participamos de uma federação, mas, na verdade, somos meros apêndices de estados, como se fôssemos e somos dependentes realmente da União, sobretudo na parte financeira. Então, eu queria encerrar a minha parte, mas antes queria trazer também à Vossa Excelência os meus cumprimentos pelo seu aniversário, que está até essa hora aqui, apesar de estar comemorando justamente este aniversário. Poderia estar em outro lugar, com a família, com os amigos, mas que está aqui cumprindo o seu dever de senador da República, fazendo um belíssimo pronunciamento nessa tarde. Eu cumprimento por esse motivo. Obrigado, Vossa Excelência.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Tomás Correia, e tenho certeza absoluta que ele enriquece o meu pronunciamento. O estado de Vossa Excelência é um estado que também tem todas as condições para ser um grande estado exportador. Já no passado, já teve uma produção de cassiterita importante. E outros, a Amazônia nossa, Amazônia brasileira, é, sem sombra de dúvida, uma bênção de Deus. E, lamentavelmente, os brasileiros já não entenderam, e em especial a direção nacional executiva, não entendeu que a Amazônia é Brasil e que nós estamos ajudando e temos muito a ajudar no desenvolvimento do nosso país. O progresso do Brasil, o desenvolvimento, está todo voltado para essas regiões que ainda não alcançaram esses índices, seja a Amazônia, seja o Nordeste, seja o Centro-Oeste. Mas o outro ponto que eu queria abordar, já o fiz inicialmente com a senadora Lides da Mata, é exatamente sobre a questão da emenda que fiz à medida provisória 563, que tem o seu prazo final de sanção no próximo dia 17, segunda-feira, agora próxima, 17 de setembro. E amanhã nós vamos ter esse encontro tão aguardado com o secretário executivo da Fazenda, Nelson Barbosa, e vamos mostrar a ele, primeiro, que a proposta apenas acompanha aquilo que o governo colocou, repito, para os impostos federais. CEFEM também é um tributo, não é um imposto. Então, teria que ser, por uma questão de isonomia, de justiça, acompanhar ao que foi proposto para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas eu trouxe aqui, senador Paim, senador Tomás, dados de outros países mineradores, e vou me referir, porque todas as vezes que se fala em rever a tributação sobre a exportação de minérios, e que aguardamos há anos, há 3 anos, que o Executivo encaminhe o novo Código de Mineração para ser debatido no Congresso Nacional, é dito de que não se pode, as empresas brasileiras não podem perder competitividade. Nós somos a favor, Não queremos que a empresa brasileira perca competitividade. Mas, comparado com os outros países mineradores, nós estamos bem abaixo, bem abaixo. A CFEM no Brasil é de 2%. A taxa correspondente à CFEM na Austrália era de 7,5%. 7,5%. E o governo australiano, agora, está aqui, eu vou levar, e o secretário Nelson Barbosa tem conhecimento disso. Agora, em 1º de julho de 2012, recente, entrou em vigor na Austrália o Mineral Resource Rent Tax. O que é isso? MRRT. É a nossa CFEM. Que estabelece, senador Tomás, senador Paim, senhoras e senhores senadores, povo brasileiro, meus amigos do Pará, que estabelece uma alíquota de 22,5% sobre os lucros da mineração de ferro e carvão. A Austrália, o governo australiano achou que os 7,5% que cobrava sobre o valor de exportação bruto, que no Brasil ainda tem descontos de possíveis, sobre o valor bruto, cobrava 7,5%. O governo australiano, através de uma lei, alterou a tributação na mineração, estabelecendo 22,5% sobre o lucro da mineração de ferro. Ora, se isso fosse no Brasil, a empresa Vale teve no ano passado 40 bilhões de lucro, só ela. Não estamos falando das outras mineradoras. 22,5% dos 40 bilhões dariam quase 9 bilhões de reais de CFEM. 9 bilhões de reais. E todas as empresas mineradoras do Brasil recolheram em 2011, não chegou a 1 bilhão e meio de reais. Não chegou a 1 bilhão e meio de reais. Então, não é possível que nós continuemos com essa legislação como está. E eu quero fazer uma leitura apenas de uma parte do texto que diz que, na visão do governo, da primeira-ministra Júlia Guillard, e era bom que a nossa presidenta Dilma Rousseff pudesse ter esse contato com a primeira-ministra para que pudesse ver o encaminhamento da legislação, os lucros extraordinários desse ramo deveriam ser compartilhados com a população australiana, a quem pertence, por direito constitucional, como no Brasil, os recursos minerais do país. Assim, cabe ao regime tributário assegurar que as firmas mineradoras sejam remuneradas adequadamente pelo trabalho de extrair o minério e vendê-lo no mercado local e ou internacional. Isso nós queremos também. Assegurar a competitividade das empresas, que elas sejam remuneradas adequadamente, tenham o retorno do investimento feito, tenham o seu lucro. Nós queremos isso também, defendemos isso e somos contra qualquer aumento de carga tributária. Agora, não podemos aceitar, repito, não podemos aceitar em hipótese nenhuma que a população dos estados e dos municípios mineradores sejam expoliadas. Por quê? Porque é uma atividade que, na sua implantação, requer mão de obra intensiva, mas na sua produção, na sua etapa de produção, essa mão de obra ela é reduzida a 5%. Daquilo que foi necessário para a implantação. Só que esse contingente humano que foi chamado para os locais de implantação não retornam. Lá eles permanecem, lá eles estão. E é o Estado minerador e o município minerador que tem que responder no atendimento das necessidades mínimas dessa população. Então, devemos seguir o exemplo internacional. Se é competitividade que se busca, vamos seguir o exemplo internacional e colocar na mesma linha o Brasil com relação aos países mineradores. Não é só a Austrália, não. A Rússia, a África do Sul são países onde, inclusive,
as empresas brasileiras estão indo fazer os investimentos. Lamentavelmente, estão gerando emprego lá fora com os recursos extraídos da população dos estados mineradores. Uma vez, senador Paim, eu peço desculpa, senador Tomás, de estar me alongando, e o senador Paim vai usar da tribuna, mas eu conversando com o senador Blairo Maggi, o senador Blairo Maggi me disse: senador Flecha, eu tenho que ser solidário com a situação do estado do Pará. O estado do Pará, ele tem praticamente um monopólio da sua exploração mineral em relação a valores absolutos da produção. Há um monopólio. E, lamentavelmente, o resultado dessa exploração, ou seja, o lucro da exploração que é obtido da extração do minério no estado do Pará, não fica no estado do Pará. Ele é investido fora do estado, ou seja, não traz benefício para a população do estado do Pará. No meu estado, que também sofre com a desoneração da Lei Candir, acontece, disse ele, graças a Deus, de forma diferente. Lá, nós não temos monopólio. Lá são milhares de pequenos, médios e grandes produtores de soja, de milho, de algodão, ou seja, do agronegócio, mas todos eles vivem no estado de Mato Grosso. Então, os lucros dos seus negócios são reinvestidos em Mato Grosso. Então, nós sofremos menos. Nós temos o reinvestimento do lucro no próprio estado de Mato Grosso. O Pará, lamentavelmente, o lucro que é extraído do estado do Pará é investido em outros locais e agora, inclusive, no exterior, segundo comentário do senador Blairo Maggi, que ele tem toda a razão. Então, eu espero que amanhã nós tenhamos do secretário executivo, Nelson Barbosa, tenha uma compreensão para que ele possa levar à presidenta Dilma os argumentos reais para que não haja o veto à emenda que altera, como foi alterado a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido, na medida provisória 5B3, que acompanha também a CEFEM. Eu agradeço, senador Paulo Paim, senador Tomás Correia, que preside a sessão. Eu tenho alguns requerimentos aqui que eu encaminho à mesa, porque são requerimentos importantes que eu quero homenagear aqui quatro paraenses, um já falecido há bastante tempo. Mas começo por aqueles paraenses que estiveram nas Olimpíadas, agora em Londres, e na Paralimpíada. Então, eu encaminho à mesa um voto de aplauso ao jogador da seleção brasileira, que Paulo Henrique Ganso, do Santos Futebol Clube, que ganhou uma medalha de prata pela seleção brasileira agora lá em Londres. Gostaria que tivesse sido de ouro, mas foi de prata. Mas o Paulo Henrique Ganso é um paraense que brilha no futebol nacional e internacional, e ele nasceu em Ananindeua, no Pará, em 12 de outubro de 1989. E ele é aqueles paraenses que levam o nome do Pará aonde ele se encontra. Tá? Sempre nos eventos ele está com a bandeira do Pará, dizendo, então eu quero aqui, justificando o voto de aplauso, que seja também, então, encaminhado ao homenageado e que faça chegar à mesa para encaminhamentos conforme o regimento. Os outros dois votos de aplauso se referem aos Jogos Paralímpicos, que estão ainda, me parece, ou terminaram agora recentemente também. Lá nós tivemos dois atletas paraenses premiados. O primeiro deles, que eu quero aqui encaminhar o requerimento, foi o atleta Alain Fonteles Cardoso Oliveira, medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de 2012. O Alain, ele nasceu em Marabá, no estado do Pará, e lá, quando tinha 21 dias de vida, senador Paim, ele sofreu uma sepsemia, que é uma infecção generalizada. E, por isso, para poder sobreviver à sepsemia, teve que ter as suas duas pernas amputadas, com 21 dias de vida. E ele, então, como criança, ele, apaixonado pelo atletismo, ele dedicou a sua vida, então, com toda a dificuldade, a competir, sem as pernas, com os aparelhos. E agora, ele, Paralimpíadas de Londres, ele conseguiu a medalha de bronze, a medalha de ouro na prova de 200 metros rasos na classe T44. Inclusive, ele suplantou o atleta sul-africano Oscar Pistorius, que era uma lenda na modalidade. Então, um brasileiro, paraense, brilhando lá com todas as dificuldades que teve. E ele iniciou a sua treinamento e a sua vocação para o atletismo num programa do governo do Pará, no primeiro governo de Simão Jatene, projeto Papo Cabeça, onde ele foi incentivado. Então, eu quero também encaminhar a mesa para que faça, então, após a aprovação, o encaminhamento do voto de aplauso ao atleta Alain Fonteles Cardoso de Oliveira, medalha de ouro na Paralimpíada de Londres. E, da mesma forma, um outro voto para a atleta Júlia Carol dos Santos, medalha de bronze no atletismo nos Jogos Paralímpicos de 2012. A Júlia tem 20 anos, nasceu no município de Terra Santa, no Pará, e ganhou a medalha de bronze no atletismo categoria T11. E senador Paulo Paim, senador Tomás Correia, o pódio nessa categoria foi todo formado por brasileiras. Todos por brasileiras. As outras duas, a medalha de ouro e a medalha de prata, também de atletas brasileiros. Mas me refiro aqui à atleta brasileira e paraense. A Júlia perdeu a visão por conta de uma meningite quando tinha 9 anos e, mesmo assim, ela começou a competir aos 15 anos. E hoje, aos 20, ganha a medalha de bronze na Paralimpíada. E por último, já encerrando, é um requerimento também de voto de aplauso que tivemos um paraense, o paraense Júlio César Ribeiro de Souza, que foi inscrito, teve o seu nome inscrito no quadro do Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves. O Júlio César Ribeiro de Souza, um inventor brasileiro, nascido no Pará e reconhecido como precursor da dirigibilidade aérea. Então, eu quero aqui registrar que o Pará tem um filho inscrito no panteão dos heróis da pátria e da liberdade, Tancredo Neves. Era o que eu tinha a dizer e agradeço a gentileza do senador Tomás Correia e a paciência do senador Paulo Paim, que vai usar da tribuna agora. Muito obrigado.